Não sei se você demora para lembrar do seu maior desapontamento. Talvez seja algo que já está assim na frente da sua cabeça. Mas aquela situação que, ao pensar sobre o que aconteceu, você ainda sente aquela tristeza, aquele peso no coração. Você se pega pensando sobre aquela situação, se pega respirando fundo. Alguns desapontamentos são mais graves do que os outros, mais sérios do que os outros. Eu me lembro pegando como adolescente um dia em que entendi que não precisava dar ao meu time de futebol americano tanto poder para dominar a minha felicidade. Enquanto eu estava olhando o jogo e em plena angústia, porque estavam perdendo um jogo que era uma partida que deviam ganhar facilmente, eu pensei, puxa, que é isso que eu estou dando esse poder para esse pessoal que nem me conhece, não se importa comigo. Às vezes sentimos esse desapontamento, este peso sobre coisas como eleições. Quantos já ficaram abalados com o resultado de uma eleição? Ou talvez com um tempo perdido, você gasta seu tempo fazendo alguma coisa e depois pensa, poxa, o que eu fiz com aquele dia, com aquela hora, com aquela tarde? Sabendo que nunca vai receber de volta, nunca vai ter outra chance de fazer diferente com aquelas horas. Palavras que deixamos sair, que queremos pegar de volta. Talvez palavras que devíamos ter falado, mas que não falamos. Como falei, alguns desapontamentos são mais sérios do que outros. Aquela amizade daquela época que aquela pessoa era tão importante para a sua vida, e hoje ao lembrar aquela pessoa você sente tristeza, ou até coisas piores, de irmãos que romperam relacionamentos com igrejas sem motivo bíblico, ou trabalhos, apostamos num emprego, num projeto, num curso, achando que aquilo vai mudar o rumo da nossa vida. Projetos não são aprovados, empregos terminam de repente. Ou a mãe que esperava mais do seu filho. Filhos que veem seus pais fazendo tudo o que haviam ensinado eles a não fazer como pequenos. Andamos pesados de coração, desapontamentos ao nosso redor enchem os nossos dias. Talvez com essas experiências todas, nós pensamos sobre elas, dá para a gente entender um pouco daquilo que estava passando pela mente destes dois discípulos na sua caminhada para esta aldeia onde eles moravam. Era ainda o domingo. Então, essas emoções todas, essa situação toda era muito crua. Estavam processando tudo o que havia acontecido. E uma das razões que eu gosto tanto desta história é que é uma história super humana. É uma história de gente, de pessoas normais. Duas pessoas normais fazendo o que pessoas normais fazem. Voltando para sua casa, conversando sobre tudo que havia passado na sua cidade, quando de repente chega este terceiro viajante e começa a perguntar a eles a respeito da sua conversa. Eu consigo imaginar um cenário assim em muitos outros contextos nossos. No ônibus. Imagina nos dias até antes dos celulares e fones de ouvido. As pessoas olhavam um para o outro e conversavam. Duas pessoas no ônibus, sentado ali, viajando, conversando. Como era esperado, era de costume, outra pessoa, uma terceira pessoa, entra no ônibus, pega seu assento, escuta a conversa e entra junto na conversa sobre as coisas que estavam a acontecer. Essa cena poderia ser repetida em muitos contextos nossos, em praças, em centros de comércio, ao redor da mesa, talvez da cafeteria do trabalho. O que pega os discípulos de surpresa é que este terceiro, que eles não reconheceram, embora Lucas, narrando a história para nós, nos fala quem é este terceiro. Ele chega e a surpresa dos discípulos é que este estranho não sabe de nada que tenha acontecido. De onde ele caiu assim? Na nossa cidade, para não saber o que estava acontecendo nesses últimos dias. Esse cara estranho que nem tem TikTok, não está no WhatsApp, não tem Instagram, não tem Telegram, não tem tantas outras grandes por ali, que não sabe de nada que está acontecendo ao seu redor. Ignorante das novidades da sua cidade. Jesus chegou a estes dois discípulos incógnito, escondido, sem ser percebido. Seus olhos estavam fechados, eles não conseguiam entender com quem eles estavam lidando. Não sei como você imagina o Senhor chegando às pessoas depois da sua ressurreição. Ele não estava chegando ali de paraquedas, ou com uma grande manifestação de poder, como se fosse ele um tipo de super-herói. Tará, cheguei, todo mundo olha para mim, fiquem admirados na minha presença. É uma história humana, entenderam? Jesus chega tão natural, tão normal, que para os discípulos ter que explicar tudo isso ao seu amigo era a coisa que ficou estranha. Daí o discípulo Cleopas conta toda essa história de novo. Jesus perguntando o que estava acontecendo, o que tinha rolado naqueles dias. Eu olho o versículo 25 de novo. Jesus não poupou palavras. Ele escutou a fala destes discípulos dele. De certa forma, ele provou a deficiência do entendimento destes discípulos até este ponto sobre sua pessoa. Estes discípulos não sabiam com quem eles estavam lidando. Esperavam um redentor, versículo 21. Contudo, não entenderam esta pessoa, Deus encarnado entre eles. E Jesus faz uma diagnóstica brutal, não é? Olha o versículo 25 de novo. O que Jesus falou? Eu não sei se Jesus poderia assim chegar com um pouco mais de empatia, fazer um carinho neles. Oh, coitado, vocês sofreram, foi ruim, né? Eu sei, nossa, eu já perdi um amigo uma vez também. Oh, como poderia ter chegado assim, mas Jesus vai direto ao coração ao dizer que estes dois discípulos estavam sentindo tudo errado. Eles precisavam entender o que eles não haviam entendido até ali. Seu coração permaneceu duro, seus olhos fechados. Eu lembro como criança, assim, cresci na igreja, ouvi essa história desde as primeiras histórias que eu lembro de ter ouvido. E como criança, depois também pensando sobre este momento na história toda, onde Jesus, tá bom, ele deixou as pessoas matar ele, mas ainda no meu coraçãozinho eu queria que ele fizesse até na cruz alguma manifestação. Vamos chamar os anjos, vamos fazer alguma coisa, Jesus, vamos mostrar. Pá. E agora ele tem esta oportunidade, ele está vivo. Como que ele vai se apresentar às pessoas todas que haviam feito tudo isso para ele? Vocês olharam os filmes dos super-heróis? Como que um super-herói chega para dar fim da briga? Tará! Ele chega com força, com poder, com manifestações. Ou pelo menos com um jetpack que os caras de Dubai usam hoje em dia para voar de um lugar para outro, né? Pelo menos Jesus assim podia... Ele fez algumas coisas interessantes e milagrosas, né? Sabemos. Mas, nossa, não seria legal? Olha, esse, eu sou Jesus, vocês me crucificaram, mas eu voltei. Então, o coraçãozinho, a mente imagina coisa, né? Mas ele é tão humano, tão normal, tão natural, que ele chega e conversa. Agora ele vai voltar de alguma forma espetacular, onde todos vão ver tudo que ele é. Você não lembra desta parte? Ele também nos falou a respeito em Lucas 21. E esse dia vai chegar. Mas ele chegou tão manso, tão humilde, tão natural. E a verdade é que, quando nós pensamos sobre a vida dos discípulos, amados, tudo que a gente tem lido sobre Jesus, até este momento no livro de Lucas, e tem sido mais de um ano, tudo que os discípulos haviam visto até este momento, eles não precisavam de mais alguma prova. Uma outra manifestação não seria superior às demais que Jesus já tinha feito para eles. Eles já viram o suficiente. E apesar de todas as palavras ouvidas, todas as provas vistas, eles estão ainda tentando raciocinar, entender, explicar, e tratando do seu desapontamento, da sua tristeza. Mas por que Jesus chegou assim? Primeiro, Jesus dá essa explicação. Primeiro, tudo o que havia acontecido, toda esta história que os discípulos contaram para Jesus neste momento, Jesus explica que tudo isso havia acontecido de acordo com a palavra de Deus. Jesus, você olha versículo 27, cita duas grandes partes da Bíblia quando ele fala de Moisés e dos profetas. Quando ele diz, começando por Moisés, isso quer dizer pelos livros de Moisés, os livros que Moisés explicou ou escreveu, seria os primeiros cinco livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando ali, ele dá esta aula incrível, passando pelos profetas. Na verdade, isso engloba, no nosso Velho Testamento, os profetas estão somente no final, mas nas escrituras dos judeus, os profetas vêm intercalado com o restante da história de Israel que o Velho Testamento conta. Ou seja, ele passou de capa a capa das escrituras deles para explicar que estes eventos, estes acontecimentos não aconteceram por acaso, que Deus não estava em silêncio, que ele não estava perdendo o controle, mas que tudo aconteceu segundo os propósitos, segundo os desígnios de Deus. As escrituras haviam avisado que seria assim. Nós temos um Senhor somente. Há um só Senhor nesta terra. Não era Pilatos discípulos. É Jesus. Por que este foco nas escrituras então? Por que que Jesus, em vez de assim, tirar a sua roupa e dizer, eu sou o super-herói, tá vendo? Que ele fala para eles de novo das escrituras que eles já tiveram entendimento e conhecimento? Uma das razões que eu acho que ele fez assim é porque ele queria que seus discípulos fixassem, firmassem seus pés não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. O que aconteceu, Deus já havia falado. Ó discípulos, lembra do que está escrito. Lembra do que Deus já tem falado. Lembra da palavra que Deus tem revelado a vocês. Estes profetas falaram ao meu respeito. Moisés, Jesus falou, falou ao meu respeito. Eles precisavam aprofundar seus pés como âncora, lançar seu âncora na lama, na lama dura no fundo do mar, onde o barco vai ficar firme, não importa a tempestade que passa por ela. Nós precisamos desta rocha. Jesus se preocupa não em fazer uma outra manifestação aos seus discípulos. Ele se preocupa em apontar seus pensamentos à palavra já escrita. Os discípulos não entenderam, não esperavam a ressurreição, ficaram confusos com estas notícias que estavam recebendo, porque eles não conheciam as escrituras. Portanto, as suas circunstâncias abalaram eles. Não é isso que nós vimos hoje de manhã também, olhando as mulheres, ouvindo a mensagem dos anjos? Os anjos fizeram, no início do capítulo, a mesma, apontaram a mente das mulheres ao mesmo lugar. Vocês não lembram o que Jesus falou? Que ia para Jerusalém, sofreria, seria maltratado, morto, enterrado e ressurreto. E eles têm esta caminhada tão confusa porque eles não lembraram aquilo que Deus já havia dito. Nós somos assim também. Nós somos assim também, amados. Se Jesus chegasse a eles, talvez eles teriam uma... Se Jesus chegasse a eles com algum tipo de uau, talvez eles teriam uma experiência para contar. Mas sabe o que acontece quando a gente vai de experiência em experiência, de manifestação a manifestação, de uma prova aqui, de uma prova ali? A gente esquece da certeza da palavra de Deus que já temos, e a próxima manifestação precisa ser ainda maior, porque nós duvidamos daquilo que nossos olhos viram. Precisamos alicerçar nossas esperanças na palavra de Deus. Era depois, os outros discípulos, os apóstolos, também precisavam amadurecer. Vamos chegar neles semana que vem, se Deus permitir. Mas eles também precisavam amadurecer neste entendimento, mas foi o próprio Pedro, aquele Pedro, aquele Pedro de espada, aquele Pedro de "eu vou morrer por você, Jesus", aquele Pedro de "eu não conheço esse cara, não sou um dos seus", esse Pedro, depois de tudo que ele havia visto, experimentado com Jesus, disse, ele mesmo dizendo, que maior do que a manifestação da glória de Deus que nós mesmos presenciamos é a palavra que ele tem nos dado. Jesus chega aos discípulos com tanta naturalidade, tão normal, e coloca os pensamentos e as esperanças dos discípulos não em algo que eles vão ver no próximo capítulo, mas em tudo o que havia acontecido já. Como nós precisamos mudar nosso entendimento das nossas vidas, irmãos. Nós não precisamos buscar uma revelação de Deus que podemos entender na luz das nossas circunstâncias. Precisamos pegar a revelação que já temos e entender nossas circunstâncias na luz dela. Jesus quer que sua confiança seja totalmente na sua palavra.